Boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Alisson e esse é o primeiro episódio do podcast do Projeto Sporum, Rinite Cósmica. Como já disse, meu nome é Alisson e se você olhar atrás de você agora, existe um patinete da Green piscando pra você. Aqui comigo eu tenho o Rafael.
Eu, aqui é o Rafa, e 95% da pesquisa no Brasil é feita em universidade.
Além dele, temos também o Eduardo.
Oi, aqui é Eduardo Estevão Quirino, e a memética ainda será uma ciência.
Ângelo também, compondo a mesa de gravação conosco.
Olá, aqui é o Ângelo, e é fisicamente impossível lamber seu cotovelo.
Você está tentando agora.
Eu acabei de lamber aqui,
cara. Eu estou lambendo os dois, inclusive. E por fim, mas não menos importante, o queridinho da biologia, Pedro Marconi.
Olá, aqui é o Pedro, e a evolução vai explicar o mecanismo, mas não explica como surgiu a vida.
No primeiro episódio de hoje do podcast do Sporum, o tema é um tema extremamente polêmico. É intitulado A Terra Não É Plana, Você Que É Chato. Bom, primeiro, para começar esse episódio, é importante, eu acho, que definir o que é uma teoria da conspiração, né? Porque a gente não vai falar sobre terraplanismo ou especificamente sobre isso. O que é uma teoria da conspiração? Basicamente, para resumir, vamos chamar de TDC aqui para facilitar.
Putz, não chama não. Parece uma doença.
Mas parece mesmo uma doença.
Acho que talvez
seja. Ela com certeza se espalha e com certeza faz muito mal.
TDAH, okay. TDC.
É. A TDC é uma hipótese especulativa sobre acontecimentos que podem ser históricos, podem ser políticos, sociais ou até mesmo conhecimentos científicos. A gente tem vários exemplos assim ao longo da história da humanidade. O 11 de setembro, a Terra plana, movimentos anti-vacina, o Grammy da Taylor Swift, esse tipo de coisa.
O Michael Jackson não morreu.
Nossa.
Tá, então TDC não é teoria da comunicação?
Não. TDC é teoria da conspiração. Então, tipo, a gente pode discutir quais são as origens da TDCs aí. E ela não é uma coisa que tem uma origem única, né? Tem vários fatores que influenciam as pessoas a acreditarem em TDCs. A pergunta é, por que elas acreditam nesse tipo de coisa? Pra qualquer pessoa que pesquisa ou lê bastante sobre isso, parece uma coisa absurda. E é meio contra-intuitivo você acreditar, por exemplo, que a Terra é plana. E muitas vezes a gente tira sarro dessas pessoas, como se elas fossem idiotas ou fossem completamente fora da realidade, o que talvez sejam, mas não é essa a questão aqui.
Então, eu estive muito tempo como membro do grupo Facebook da Sociedade da Terra Plana Brasil, e claro que isso fez a minha manhã quase todo dia quando eu vi que tinha post novo, né? Eu achava de rir, mandava pros meus amigos. Mas eu consegui notar alguns padrões interessantes do descolamento que o grupo foi tendo. Porque, primeiro que ele tinha um teor de defesa religiosa muito grande. É sabido que na Bíblia você tem várias partes que se diz sobre a Terra ter cantos, a Terra ser chata. É importante lembrar que a astronomia hebraica, ela era baseada numa Terra plana. E por isso, provavelmente, a Bíblia tem essa característica de usar esse tipo de expressão. E as pessoas, hoje em dia, estão aderindo justamente a essa hipótese porque está na Bíblia, né? Que essa é sempre uma ótima razão. Afinal, a Bíblia nunca errou sobre nada, né? Salvo sobre praticamente qualquer coisa.
Mas como você explicaria, por exemplo, com base nisso, os terraplanistas que são ateístas?
Ah, tá.
Existe esse grupo.
Esse é o ponto mais importante, na verdade. É que não dá para você simplesmente dizer o que que faz as pessoas em geral aderirem às conspirações. Parece que tem algumas coisas que são mais compartilhadas de várias teorias da conspiração. Às vezes é importante, então, a gente notar que alguns critérios as teorias da conspiração compartilham e outros critérios são muito particulares. Por exemplo, o atentado do governo não tem nada a ver com defesas religiosas. É uma questão mesmo de pânico social, desconfiança generalizada do governo, coisa assim.
Uma coisa que eu acho interessante isso sobre... Vou pegar esse teu último exemplo. É que, realmente, as teorias da conspiração, as TDCs, elas têm essa característica de serem bem amplas, né? Existem teorias da conspiração para todos os gostos e públicos possíveis. Seja você de esquerda, seja você de direita, seja você cristão, seja você ateísta, seja você torcedor do Palmeiras, do Corinthians.
Tá, mas uma informação interessante, então, é que normalmente essas teorias, por mais que elas envolvam todas as classes e todos os tipos de pessoa, elas partem de um sentimento comum, né? Que é o medo.
Exatamente.
Normalmente todas elas, de alguma forma, abrangem ou atacam no medo das pessoas. é sempre com uma ideia de manipulação ou de controle, por exemplo.
Tipo, ah, estão escondendo alguma coisa de mim, né?
Uhum.
É mais uma paranoia do que um medo, né? Porque as pessoas não têm exatamente medo de que a Terra seja, na verdade, uma parada que se move e tal.
Isso não, mas a ideia de pensar que a Terra é plana pode significar algo muito maior do que, por exemplo, ah, organizações como a NASA estão escondendo informações.
É, então,
a ideia do homem ir pra Lua é uma mentira.
Comportamento paranoico em particular, assim. Você acha que sempre tem alguma coisa que tá ali acontecendo?
Eu acho
que não consegue ver.
Mas eu acho complicado botar que o comportamento é necessariamente paranoico, porque às vezes não é. Às vezes, porque quando você fala de comportamento paranoico, a gente tá falando sobre paranoia. E às vezes não tem nenhuma relação com paranoia, de fato. Inclusive, esse é um erro muito comum que as pessoas cometem, de achar que conspiracionistas ou terraplanistas são pessoas que estão enlouquecendo ou estão loucas. É bem comum você ter conspiracionistas que são pessoas que a gente convive no cotidiano. Uma vez eu conheci um senhor de idade que acreditava que a Terra é plana. Só que o filho dele era estudante de física e queria ser astronauta. Aí eu perguntei uma vez, pô, como que vai ser se teu filho for viajar pra fora da Terra e ver que a Terra não é plana? Ele vai falar assim, ele pegou e falou pra mim assim, tipo, não, meu filho não faria isso. Tipo, ele não mentiria pra mim, tá ligado? Aí você vê que é uma coisa meio que... Realmente é um sistema de crença muito bem fundamentado.
Se com bem fundamentado, tu quer dizer mal fundamentado.
Eu não diria bem fundamentado também, não. Eu diria que, apesar do pessoal não ser paranoico, eles tentam ser racionais na medida deles. Mas o que falta é a abertura pra aceitar que a teoria pode estar errada. Tipo, isso que tu falou do cara, teu filho que vai pra lá e mesmo comprovando, ele dizer que o filho não vai fazer, ele tá negando um fato que é meio... contrapõe a ideia dele, sabe? É, a ideia... Isso é uma ideia que está por trás de todas essas teorias de conspiração. A pessoa acredita e nega tudo que seja contra, a partir do momento que começa a acreditar, sabe? E isso é meio que o negacionismo que as pessoas têm quando tem a conspiração.
Vocês viram aquele documentário dos terraplanistas?
Eu não cheguei a ver. Falam que o final é sensacional, mas eu não cheguei a ver.
A impressão que eu tive foi que muitas pessoas nem entendem o que eles estão acreditando. Eles só querem participar de um grupo e ser acolhidos, ter amigos, alguém pra namorar, ir nos eventos.
Tipo, isso que tu falou realmente, quando eu falei bem fundamentado, é, eu digo que isso funciona pra essas pessoas muito bem. Assim. Realmente funciona pra essas pessoas muito bem. Inclusive, as definições de teorias da conspiração, inclusive, que você encontra aí pela internet, fala exatamente dessa característica de você não conseguir falseá-la. Porque a teoria da conspiração, ela... constrói provas contra si mesma, mas também a favor de si mesma. E você entra num ciclo ali que você não consegue, tipo, dizer que ela é falsa ou não. Porque você não pode testá-la. Por exemplo, quer dizer, óbvio, tem exemplos absurdos. Mas lembro que tem uma coisa bem interessante, que é uma teoria, é uma hipótese de que existe, é uma hipótese na verdade, que existe um bully voador rosa orbitando ao redor da Terra. E quando perguntam, tipo assim, por que a gente não vê esse bully? A pessoa fala que ele é invisível, então você não pode ver um bully rosa que é invisível.
É, o bully foi uma estratégia argumentativa que o Bertrand Russell inaugurou, se não me engano, nos ensaios céticos dele, de 1920 alguma coisa. O problema das teorias conspiracionistas e algumas até pretensões científicas do passado é que, eu digo do passado, mas elas estão em voga até hoje, né? Justamente pela característica que eu vou falar. É que se você mostrar que ela tá errada, a tua tentativa de mostrar que ela tá errada te incorpora na refutação, assim, na confirmação da regra. Então, se tu diz que tem uma manipulação, o cara diz, não tem. Isso é loucura, não tem uma manipulação desse tipo. Mas você tá dizendo isso porque você é manipulado. Qualquer semelhança com a realidade fica a critério. O ponto importante do bully do bully mágico rodando no sol, não é afirmar que ele existe, mas mostrar que tá. Não tem como dizer que ele não existe.
Exatamente.
Ele está reforçando o que se chama de falácia de apelo à ignorância. Você não tem nenhuma evidência a favor, mas você não consegue refutar a posição. Então ela se torna plausível.
Se eu digo, por exemplo, que as vacinas não causam autismo, é porque eu sou vendido, me vendi pela indústria, para a indústria farmacêutica. E é exatamente essa lógica por trás das teorias da conspiração. Elas entram numa problemática muito forte, essa questão de viés de confirmação também, que foi o que a gente discutiu sobre as pessoas quererem se sentir pertencentes a um grupo social, etc. Eu lembro que tem todo um raciocínio lógico para discutir teoria da conspiração, que é você pegar vários passos assim, de argumentação lógica, que eles usam a navalha de Rocam para mostrar como elas se estruturam como essa narrativa de teoria da conspiração se estruturam, assim. Que todas as explicações para teoria de conspiração são sempre a explicação mais complexa possível para um evento, porque é simples. Por exemplo, se minha caneta cair, ao invés de argumentar que eu vou soltar minha caneta agora, tá? Esse barulho que vocês vão escutar é minha caneta.
Qual barulho que é esse?
É uma carteira, eu acho. É uma carteira bem, uma carteira com dinheiro. Alguém que acabou de receber a bolsa, tá? Eu acho que é a última bolsa dele do ano.
Pô,
porque...
você recebeu em moeda, caralho.
Tá foda.
Sim, isso aqui na universidade brasileira é assim hoje em dia.
E aí a minha explicação pra eu ter deixado cair a caneta não é que existe a força gravitacional, não. Na verdade, a pessoa vai explicar que existem pequenos duendezinhos que flutuam, que carregam a caneta desse ponto onde eu soltei ela pra baixo pra depositarem ela em segurança no... Na mesa, por
São
exemplo.
São pequenos bullies, filhos do bully grande.
Exatamente. É chamada de hipótese do duende verde invisível carregando o bully rosa.
É importante notar também que uma das coisas que eles mais tentam fazer nessa estratégia argumentativa pela defensiva é negar e destruir as autoridades vigentes sobre os assuntos que eles estão querendo tratar. Então, se eles querem falar da vacina causar autismo, eles mostram vídeos de corrupção das agências de segurança de saúde, do quanto as indústrias farmacêuticas são corruptas ou más ou coisa assim, e quanto a biologia é feita com o viés de receber dinheiro dessas grandes indústrias e tal. Então, se chamar um biólogo, um farmacêutico ou agente de saúde pra dizer, não, você tá errado, não, mas tá vendo? Falei que ia ser assim.
Tem aquele negócio que falam que as vacinas causam autismo, né? Mas isso começou por um artigo científico, na real. Que
Andrew Wakefield.
Ele publicou esse artigo comprovando, entre aspas, a correlação entre vacinas e autismo, só que depois foram analisar o método dele e era completamente nada a ver. Assim.
Todo mundo desistiu, arregou do estudo, tirou seu nome, só ele que manteve, perdeu a licença médica, né? Mas aí podem argumentar que ele perdeu a licença médica, então ele tava certo? Estão caçando ele?
Exatamente.
E aí falta um pouco de compreensão de como funciona o método científico e a corroboração de dados científicos. Eu digo para a população, assim, saber como é que funciona, né? Porque o cara publicou um artigo lá, não sei que ano foi isso, deve fazer um tempo
foi
já.
99, eu acho.
Nossa, 99, tá. E foi desmancado esse artigo, e mesmo assim, quem defende a vacina tem autismo não liga para os artigos que refutaram ele. Liga só para que foi publicado cientificamente.
Ah, e entra acho que a pseudociência, né?
É, na pseudociência,
exato,
exatamente.
Exato, pra tu ver também. Isso reforça a ideia de que a teoria da conspiração e a pseudociência, elas funcionam bastante pelo medo e não pela racionalidade. Elas pegam muito mais pelo lado emocional das pessoas do que pela razão. Porque apesar de ter uma pilha de evidência científica, aquele um artigo que apela pra emoção e que consola as mães cujos filhos morreram teoricamente por causa de uma ligação com a vacina, eu fiz aspas aqui, tá?
Ele fez aspas com as duas mãos, gente, pra mostrar como foi uma aspa importante de ser citada. Uma coisa que eu ia comentar interessante sobre isso, então, é a importância de a gente distinguir teorias da conspiração e pseudociência, e também focar bastante, tipo, no charlatanismo. A gente costuma sempre citar e tratar essas pessoas que acreditam nessas teorias como pessoas totalmente... Pô, não tem como conversar com elas porque elas não vão dar voz à razão, elas são burras, elas são estúpidas, etc. E não é bem assim. Tem realmente sentimento muito forte por parte delas e é um sentimento, como o Eduardo mesmo disse, religioso, tem um caráter religioso. E a gente pode depois entrar em origens da religião ali, tipo, origens do mito, dos mitos de crença, sistemas de crença. Mas apontar para essas pessoas e mostrar para elas e conversar com elas dessa forma... Tipo, só causa realmente uma estratégia defensiva que vai fazer com que ela se feche nessa discussão. E o que a gente tem que combater é uma coisa que, quando a gente é muito fã do Sagan aqui, a gente cita bastante, é como o Sagan combatia os charlatanistas. Eles se aproveitavam das pessoas que, tipo, desejavam acreditar nisso. E abusavam delas, retiravam dinheiro delas. E a gente tem vários exemplos de seitas que surgiram isso e que acabaram causando danos irreversíveis para essas pessoas.
Não, é... Sobre a noção aí que a gente está trabalhando com três coisas, né, tanto nebulosas, que seria o que seria ciência, o que seria pseudociência, o que seria teoria da conspiração. Uma ciência não é uma única teoria, então a gente pode começar a distinguir aqui, já começando a tirar a teoria da conspiração para o lado, porque uma ciência espera-se que tenha um corpo teórico que seja bastante diverso, né, que espera-se que no futuro ela comece a se unir, mas... Não é assim que você vai encontrar. Então, se é só uma única teoria sobre uma coisa bem isolada, você já pode começar a tirar um critério bem pragmático, assim, por aí. Outra coisa é o tipo de confirmação que você vai aceitar, que é o ponto mais importante aqui pra gente. Que tipo de confirmação e como funciona a confirmação de hipóteses científicas, pseudocientíficas e conspiracionistas? Eu vou começar pelas últimas aqui. Conspiracionista, a hipótese de confirmação deles é sempre essa negativa. Assim, eles dizem, eles tentam negar todo tipo de argumentação positiva, e quanto eles, qualquer argumento pela negativa é confirmação para eles. É uma falácia, como a gente falou antes, já pela ignorância. Isso estrutura o pensamento geral.
Por exemplo, eu quero que alguém aqui prove que os patinetes da Green não são uma ferramenta do governo de controle mental. Pra mim, prova.
Isso.
É, tu que falou, tu tem que provar.
Eu.
Isso é o ônus da prova.
Não, você tem que me provar. Vocês que acreditam no governo, vocês têm que me provar que o patinete da Green é uma criação do governo de manipulação de massas. E que, na verdade, elas não vão se tornar Skynet. Eu acho bem plausível.
É, então, pois é. O que ele tá fazendo é uma reversão do ônus da prova que... Não é muito razoável, porque ele realmente... Ele tá com todo o ônus da prova. Você tá dizendo, mas aquilo parece um patinete, ele fala como um patinete, ele manipula a minha vida como um patinete. Provavelmente deve ser um patinete. Não, brincadeira, mas o ele parece absolutamente um patinete. Quem tá segurando que ele é só um patinete tá provavelmente mais bem embasado.
Patinete, Skynet, vocês veem uma semelhança nos
exatamente.
Nomes aí? Olha só.
Na pseudociência, então, a gente vai ter um outro tipo de viés de confirmação, que ele é mais sofisticado, porque ela tá no mercado há mais tempo também. Eles vão misturar má ciência, tipo, realmente muito, muito ruim ciência.
O que é uma má ciência?
Por exemplo, um artigo que foi publicado em 1915, num contexto de discussão, que foi conversado sobre, tem pessoas falando sobre isso até hoje, 1915 não foi uma data aleatória, eles estão discutindo até hoje, tem muitas pessoas falando sobre isso, mas você pega só aquele artigo que foi concebido por uma única vez, que criou toda uma discussão e diz aquele artigo que tá certo, todo o resto tá errado. Isso é má ciência. Pode ter sido feito a partir de uma hipótese científica, pode ter sido feito por um cientista, pode ter sido até um cientista sério, mas se você pautar só num artigo publicado uma única vez, é má ciência. Eles seguem dizendo afirmações extremamente falaciosas, com tipo de apelo à autoridade, como eu acabei de citar, desse artigo perdido em algum momento da história da humanidade. Eles usam multiplicidade de termos obscuros para você pensar que talvez esteja tendo um significado realmente profundo, mas na verdade só nada faz sentido. Eles são usados de diversas formas, na mesma frase ou no mesmo contexto, para você fazer um argumento. Por exemplo, um tipo de falácia de múltiplos termos, que é isso que eu estou falando, poderia ser Steve Wonder é cego, o amor é cego, Deus é amor. Portanto, eu não tô nem estruturando logicamente, porque eles também não fazem isso. Você conclui à vontade.
Steve Wonder é negro, logo eu, Alisson. Meu Deus do céu!
Sou Steve Wonder!
Eu sou Steve Wonder! Eu sou Deus!
E amor ainda.
Eu sou amor.
E cego.
E cego.
Quem apagou a luz?
Eu vejo, eu sou cego pela força da lógica.
Não é exatamente assim que as coisas deveriam funcionar. Porque, claro que você está usando o termo amor em diversas formas aqui. E a figuração de Deus é amor não é uma relação tão forte, ela é mais metafórica. Então, se tu parar pra pensar um segundinho, tu nota que aquilo ali não pode ser o caso. Que você, infelizmente, Steve Wonder não é Deus.
Droga, eu adoro as músicas dele.
Elas são divinas, porém, mas não, ele não é Deus. I just called to say I love you. I just called to say how much I care.
Essa semana eu fui me vacinar e a moça que me vacinou, ela falou que ela nunca tomou nenhuma vacina porque faz mal.
Muito provavelmente uma grande mentira, né? Já que boa parte das vacinas são dadas antes mesmo dela ter consciência dela estar tomando vacina.
A mãe dela foi deixada estranha.
Ela falou que ela só tomou duas vacinas porque ela precisava trabalhar lá onde ela trabalha hoje. Aplicando vacina.
Uau. Ela deve ser uma pessoa bem sádica.
Eu pensei, tomara que ela não fale isso pra
todo mundo. Uma vez. Isso aí, realmente, pra ela, ela deve se sentir muito mal quando ela chega em casa sabendo que ela tá aplicando coisas que causam autismo na população.
Ou ela.
Logo, ela pode falar que ela é cúmplice do sistema.
Exatamente. Ela não só é cúmplice, ela é literalmente a mão que infere autismo às criancinhas.
Exatamente.
Parece uma é tipo um carcereiro que é um bandido, tá ligado? Eu tô aqui prendendo meus amigos.
Só vai velho lá, é pneumologista.
Ou seja, é um genocídio de gente velha. Porra, isso é terrível.
O raciocínio científico, em grossíssimo modo, é o jeito mais básico de como ele pode funcionar, um cientista vai fazer uma hipótese. né? Ele vai pensar em como ele vai testar essa hipótese. Ele vai fazer esse experimento, checar resultados, vai publicar numa revista. Eu tô fazendo uma redução absurda aqui, mas só para a parte sociológica do processo que é importante. Ele pode ter tido a hipótese mais bizarra do mundo com o método mais bizarro do mundo e publicar por qualquer razão que seja que ele conseguiu. As pessoas vão ler. Vão ler, essa parece ter sido uma coisa bizarra, feita de um jeito bizarro. A gente escreve um artigo que refuta essa posição. Para que esse sistema funcione, todo mundo tem que usar os termos de forma bem definida, de forma clara. A gente tem que saber o que está sendo discutido. É importante que a lógica esteja sendo posicionada corretamente. As frases se conectem uma com a outra de uma forma em que a verdade dos seus experimentos garanta a verdade da tua conclusão. Né? Você precisa respeitar o seu colega, idealmente pelo menos, e o suficiente para dizer, ó, cara, tu tá errado. Se você não, se você diz que alguém tá sempre certo porque você tem pena de dizer pra pessoa que ela tá errada, é uma falta de respeito, obviamente. Você não tá considerando ela uma pessoa igual a você suficientemente pra você poder dizer que ela tá errada. Você tá dizendo que ela é inferior em outro sentido. Então você tem que respeitar o seu colega nesse ponto.
Por isso que eu era meus professores que sempre falavam que eu tava errado. Eles tinham um respeito muito grande por mim. Nas provas eram bem respeitosas com as minhas notas.
É, bem respeitosas comigo.
Tá, visto essa problemática e esse cenário, o que, que dá pra fazer então pra tentar mudar isso?
Eu acho que o mais importante agora pra gente que trabalha. Com divulgação científica, é realmente trazer essa divulgação científica diferenciada. Hey, crianças, gostariam de uma divulgação científica diferenciada? Que, pô, a gente tem que entender o que a gente tá combatendo. A gente não tá combatendo as pessoas que acreditam nisso. A gente tá combatendo esse sistema que favorece que essas crenças se dispersem por aí de uma forma muito fácil. A gente tem que mudar a forma como a gente faz divulgação científica. Tem que ser realmente...
Tem que mudar tudo
que tá aí. Tem que mudar tudo que tá aí. Eu não sei imitar a voz do Bolsonaro, mas eu tô imitando a voz do Bolsonaro que tá ok. Chama o Guedes! Tem que... É aquela lance de você... A gente tem que usar o método Paulo Freire pra fazer divulgação científica também. Trazendo o Paulo Freire que tá em discussão. Tipo, a gente tem que fazer divulgação científica focando na realidade da pessoa. Não tem como partir do princípio que a pessoa conhece aquelas coisas básicas. E não é desconsiderando o conhecimento das pessoas, não. Mas é que, pô... Cara, a gente tem uma noção muito errada do quanto as pessoas sabem também. A gente já começa a falar com as pessoas, escreve um texto, faz um vídeo, achando que aquilo é realmente de conhecimento geral. E quando na verdade não é. A gente fala, e a célula faz isso, a célula faz aquilo e tal. E tem pessoas que se perguntam o que é uma célula, entende?
E ainda assim, o caráter social desse trabalho é muito, muito importante. A gente vive numa época que cada vez mais a gente está interconectado um com o outro. Cada vez mais a minha decisão insere na liberdade das próximas pessoas à minha volta. Cada vez mais o meu se torna o déficit, o problema para as outras pessoas à minha volta. E cada vez mais a gente está se inserindo numa discussão em que a nossa melhor justificação é nosso senso comum. Quando a gente tem uma ferramenta muito mais potente, com uma precisão muito maior, que pode guiar nossa conduta para com os outros, para com nós mesmos, de uma forma muito mais precisa.
Patinete the green.
Né? Então, o pensamento científico ser espalhado, ser direcionado, não é só uma questão de gente que é arrogante, da ciência, não, mas é o mundo tá numa situação crítica em diversos aspectos. Se a forma que a gente toma decisões, ela não é a mais racional, mais bem evidenciada, mais chance de dar certo possível, isso não vai melhorar, a situação não tem como melhorar.
Mas parece uma utopia, todos os habitantes da Terra terem uma alfabetização científica.
Ah não, tudo bem, isso com certeza é utópico, né? Mas nem todos os são...
Mas eu acho que, acima de todos os habitantes da Terra terem uma alfabetização científica, assim, eu acho que o mais importante é a gente começar a ver quais são os líderes que estão... que têm uma alfabetização científica. Porque vão pra ver.
É sempre assim, quem toma a decisão e tem que ter uma alfabetização científica.
Ser, não precisa ser o cara.
A grande decisão, né?
Que comece com eles, seria muito legal se a maior parte das pessoas entendesse, pelo menos.
Quero, por exemplo, que minha avó, que mora no sítio, no interior, ela saiba, por exemplo, de fissão nuclear ou coisa do tipo. Não. Eu só quero que as decisões tomadas pelos líderes, pelas pessoas que nos governam, sejam realmente tomadas com base em racionalidade e sejam realmente a melhor saída para a população, sabe?
Mas como que esses líderes chegam lá?
Pelo povo, então, portanto...
E o povo tem que ter algum conhecimento para colocar alguém
isso,
lá.
A questão importante que...
Ou não ter conhecimento é bom para eles.
Fica feio
no mundo atual falar, mas a gente tem que ter cuidado aqui. Existe um certo tipo de estrutura de autoridade que parece ser transcultural, assim, pelo menos no Ocidente. Esse é um tipo de... Ah, eu não vou exatamente pensar sobre isso, mas aquele cara sabe, ele falou que sim, portanto eu aceito. É um tipo de... Vou tomar dessa decisão, aceitando aquela autoridade, para poupar tempo. E se as pessoas tivessem fé na ciência e concedessem ao cientista, ou à pessoa que fala com o apoio dos cientistas, mais crédito, talvez a gente não precisasse ter uma mudança tão drástica da educação brasileira para que a opinião científica fosse mais ouvida na tomada de decisões nacionais.
Até dá pra escutar muito frequentemente alguém perguntar, tá, mas só porque... Por que diz que o conhecimento científico é mais verdadeiro que outro conhecimento?
Quem faz isso geralmente é o pseudocientista.
Exatamente.
Eu não acho que seja necessariamente o pseudocientista. Eu acho que aí é a hora que nós fazemos esse meia-culpa, sabe? Onde nós falhamos como cientistas nesse processo.
Mas eu acho que também não é falha tanto... Dos cientistas também, assim, mas... Da maneira em geral, como a pessoa é educada desde o começo, educação se dá de várias maneiras, né? Em casa, na escola, assim, não se tem uma educação para o ceticismo, sabe? Para buscar uma informação que seja... Buscar, a primeira coisa que ele tem que saber é da onde ele vai tirar as melhores informações. E geralmente a gente é criado sabendo que as melhores informações vêm dos pais, né? Pra começar, né? Depois a gente pode mudar um pouquinho essa ideia, mas... O que, a informação que vem primeiro, isso é um viés cognitivo que ocorre muito, né? Que é, eu não lembro o nome certo, mas é tipo da primeira informação. Quando a pessoa adquire uma informação primordialmente, ela toma aquilo como verdade e não... E é muito difícil refutar, né? É muito mais difícil dizer que uma coisa é mentira pra pessoa.
Viés parental.
Principalmente
se não for, pode ser agora.
Mas não são os pais, é qualquer pessoa, assim.
É parental no sentido de ser o primeiro também.
É o primeiro, foi o primordial, assim, sabe?
Viés primogênito. Tá, o que eu queria falar é que tem essa questão de culpa do cientista e do pesquisador, mas não necessariamente por uma coisa dele, sabe? Pessoal, também é muito pelo sistema e pela forma.
É, claro.
A academia funciona, como meio científico funciona.
Sim.
Que ele não proporciona o interesse, ele não faz o pesquisador ter o interesse, ou mesmo que ele tenha esse interesse, ele às vezes não é incentivado a fazer isso por questões de, sei lá, não vale a pena muitas vezes pra ele diretamente, sabe?
Isso por si só já daria um episódio inteiro de um outro podcast.
Extensão universitária.
Extensão universitária.
Falha da extensão.
Que é extensão universitária?
Pois pode, é uma extensão. Isso é uma extensão.
Existe extensão universitária, mas qual que é a extensão disso?
Curta. Já temos o título do próximo podcast.
Se alguém escutar isso, além da gente, já é extensão.
É, já, mas ainda é bem curto, assim, é um critério mais curto do que eu tava supondo.
Vó, se você estiver escutando esse podcast, eu quero dizer pra você que eu estou comendo todo dia certinho, tá, vó? E não, eu parei de beber, tá, vó? E eu acho que, assim, pra finalizar, isso é uma tendência global, né? Realmente uma tendência global. A gente tá vendo vários países que estão realmente... Os líderes estão aderindo a essas correntes obscurantistas, assim. E aí, a gente pode terminar com uma teoria da conspiração. Será que tem alguém planejando isso por trás?
Não.
Quem será que é culpado por isso? Eu será que é um movimento espontâneo? Pam, pam, pam.
Então, já finalizando, se vocês quiserem saber um pouco mais, temos algumas referências boas aqui, que vamos deixar linkado aqui embaixo, no não sei onde, no site, no site que a gente
vai... Vai estar linkado aqui no áudio, é só vocês clicarem nessa faixa de onda aqui que eles conseguem ouvir.
Tem um texto bem interessante que outro Rafael, né, um amigo nosso do Spawn também, escreveu, chama Arte de Refinada.
Um amigo nosso do Spawn, tipo, é só um amigo nosso. Spawn.
O cara aí escreveu A Arte Refinada de Detectar Mentiras. Brincadeira, Rafael, a gente adora.
A gente adora seu amigo do
E... Tem uma lista bem interessante de tópicos que você pode seguir pra saber se determinado fato que você lê em algum lugar assim, é realidade, ou saber aonde você pode confirmar se esse fato é realidade, nesse sentido. Então, sempre que surgir uma coisa duvidosa ou que seja polêmica, você dá uma conferida nessas ferramentas.
E, aliás, só pra acabar, assim, aquela dica de ouro. Você tá escrito logo depois, cientistas americanos, cientistas de Harvard, ou cientistas de Oxford, isso em algum site aleatório, pelo Facebook ou Instagram, é muito provavelmente mentira. Principalmente se você quiser que seja verdade.
Pô, não, mas já é um bom passo pra começar a desconfiar.
Tem, isso aí tem tudo no texto do Rafael também, tem esses passos a passo. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. É nosso primeiro episódio, então muita coisa aqui foi experimental, a gente tá se descobrindo ainda e tá tentando se entender e não esganar um ou outro aqui na gravação. Esse episódio de hoje foi patrocinado pelos patinetes da Green.
Pela salinha do Kai.
Pela salinha do Kai. E é isso aí, gente. Até a próxima. E esse é o Rinite Cósmica.
Tchau, gente!